Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine-Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 1994, Pálido Ponto Azul é uma obra de divulgação científica em que Carl Sagan examina a posição da Terra e da humanidade diante da escala do universo. O título remete à imagem obtida pela Voyager 1 em 1990, quando o planeta apareceu como um diminuto ponto luminoso a cerca de 6 bilhões de quilômetros de distância. A partir dessa perspectiva, Sagan combina a história da astronomia, a exploração do sistema solar, reflexão filosófica e defesa da ciência. O livro não se limita a celebrar missões espaciais, investiga como descobertas sobre outros mundos alteraram ideias antigas sobre centralidade humana, habitabilidade e futuro coletivo. Também considera os obstáculos técnicos, econômicos e políticos da expansão espacial, sem perder de vista problemas urgentes na Terra. Seu propósito central é propor uma visão mais sóbria da nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, das possibilidades abertas pelo conhecimento científico. A edição nova preserva a força de uma análise que articula cosmologia, responsabilidade planetária e imaginação de longo prazo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a fotografia da Voyager 1 como mudança de escala moral e intelectual. A imagem que inspira o livro não funciona apenas como ilustração astronômica. Para Sagan, ver a Terra de uma distância extrema produz uma correção de escala. Impérios, fronteiras, rivalidades e certezas humanas permanecem confinados a um mundo pequeno e vulnerável. Essa conclusão não exige diminuir a importância da vida humana. Exige distinguir valor moral de tamanho físico. A humanidade pode ser preciosa para si mesma sem ocupar uma posição espacial privilegiada. O argumento confronta tradições culturais que situaram a Terra no centro da criação e mostra como a astronomia deslocou repetidamente esse pressuposto. A fotografia da Voyager 1 condensa esse processo histórico porque torna visível, de modo imediato, a condição planetária comum. Sagan usa essa perspectiva para questionar a violência, o nacionalismo agressivo e a ideia de que recursos ou proteção podem ser tomados como garantidos. Não se trata de afirmar que o espaço resolverá os conflitos terrestres, mas de sustentar que uma visão cósmica torna tais conflitos ainda mais irracionais. A Terra é o único ambiente conhecido capaz de sustentar nossa civilização, e sua pequenez visível reforça a necessidade de cuidado coletivo. Assim, o ponto azul é simultaneamente dado científico, símbolo visual e critério ético para avaliar prioridades humanas. Em segundo lugar, a exploração do sistema solar como revisão das expectativas sobre outros mundos. Uma dimensão essencial do livro é o balanço das missões espaciais que transformaram planetas, antes conhecidos apenas como pontos de luz em lugares físicos, variados e frequentemente hostis. Sagan recupera como observações e sondas espaciais corrigiram expectativas sobre Marte, Vênus, os planetas gigantes e suas luas. Esse histórico ilustra um princípio importante do método científico: hipóteses plausíveis precisam ceder diante de medições, imagens e experimentos melhores. Mundos que pareciam promissores à distância revelaram atmosferas corrosivas, temperaturas extremas, ausência de água líquida superficial ou outras barreiras à vida como a conhecemos. Ao mesmo tempo, a diversidade encontrada ampliou questões sobre química planetária, evolução de atmosferas e possíveis nichos habitáveis. O livro evita tratar a exploração como uma sequência simples de triunfos. Há falhas, limitações instrumentais, decisões políticas e interpretações revisadas. Seu interesse está em mostrar que a investigação espacial substitui especulações confortáveis por perguntas mais precisas. Esse processo também altera a maneira de compreender a Terra, suas condições favoráveis, não são automaticamente reproduzidas nos planetas vizinhos. A comparação planetária evidencia que oceanos, clima moderado e uma biosfera duradoura dependem de combinações delicadas de processos. Dessa forma, o conhecimento de outros mundos aprofunda tanto a curiosidade sobre vida extraterrestre quanto a percepção das singularidades ambientais do nosso próprio planeta. Em terceiro lugar, o futuro no espaço entre ambição tecnológica, custos e cooperação internacional, Sagan defende a continuidade da exploração espacial. Mas sua defesa é mais ampla do que a celebração de foguetes ou do prestígio nacional. Ele examina a exploração como fonte de conhecimento, desenvolvimento tecnológico e ampliação do horizonte de sobrevivência da espécie. A perspectiva de longo prazo inclui missões robóticas, presença humana além da Terra e a possibilidade remota de assentamentos em outros ambientes. Contudo, o livro não apresenta a colonização espacial como solução imediata para a degradação terrestre, a desigualdade ou a guerra. As distâncias, os riscos biológicos, os custos e a fragilidade dos sistemas de suporte à vida tornam esse caminho difícil e gradual. Essa cautela diferencia uma proposta de exploração sustentada de fantasias de fuga planetária. Sagan também enfatiza a necessidade de cooperação entre sociedades e países, pois projetos espaciais exigem conhecimento acumulado, infraestrutura duradoura e objetivos que ultrapassem ciclos políticos curtos. A exploração pode estimular capacidades úteis na Terra, mas seu valor principal não deve ser reduzido a retornos comerciais rápidos. Ela oferece uma forma de investigação sobre origem, evolução e destino dos mundos, além de preparar a humanidade para escolhas de escala secular. Ponto decisivo é político e cultural. Investir no espaço só se justifica plenamente quando associado à educação, à transparência científica e a uma visão de humanidade compartilhada, não a disputas de poder de curto prazo. Em quarto lugar, a defesa da Terra não é contraditória com a busca por outros mundos. Uma das tensões que o livro enfrenta é a pergunta sobre a legitimidade de gastar recursos com o espaço enquanto persistem crises sociais e ambientais na Terra. Sagan não trata as duas agendas como alternativas excludentes. Seu raciocínio parte do fato de que a exploração espacial fornece instrumentos para estudar o próprio planeta, incluindo observações de atmosfera, clima, oceanos e mudanças ambientais. Mais decisivo ainda é o efeito comparativo. Conhecer Vênus, Marte e outros corpos evidencia que ambientes planetários podem ser profundamente instáveis ou inóspitos. A Terra, em contraste, não aparece como cenário inesgotável, mas como um sistema finito do qual dependemos integralmente. O livro, portanto, associa consciência cósmica à responsabilidade ambiental concreta. Nenhuma futura base em outro mundo poderá substituir, em prazo previsível, a complexidade ecológica, a escala e a habitabilidade terrestre. Essa constatação enfraquece a ideia de que a tecnologia espacial permitiria abandonar as consequências de escolhas destrutivas. Ao mesmo tempo, Sagan evita uma visão paralisante. Conhecimento científico pode melhorar diagnósticos e ampliar a capacidade de prevenção. A preservação do planeta requer decisões públicas, cooperação internacional e disposição para avaliar evidências, especialmente quando interesses imediatos entram em conflito com riscos de longo prazo. A Terra é apresentada como nosso lar conhecido não por sentimentalismo, mas por uma conclusão baseada em suas condições excepcionais para a vida humana. Por último, ciência, ceticismo e imaginação como componentes de uma cultura democrática, além de discutir astronomia e política espacial. Pálido Ponto Azul defende uma postura cultural diante do conhecimento. Sagan entende a ciência como método de investigação capaz de corrigir erros, testar explicações e revelar a complexidade do real sem recorrer a certezas confortáveis. Essa defesa não equivale a transformar cientistas em autoridades infalíveis. Pelo contrário, o valor da ciência reside na exposição de ideias à crítica, à evidenciar e à revisão. No campo da exploração espacial, isso significa reconhecer incertezas sobre vida fora da Terra, riscos de viagens humanas e limites das previsões, sem abandonar perguntas difíceis. O livro também atribui papel relevante à imaginação. Projetar instrumentos, interpretar dados e conceber futuros possíveis exige criatividade, mas uma criatividade disciplinada pelos fatos. Essa combinação se opõe tanto ao cinismo, que despreza grandes projetos, quanto à credulidade que aceita promessas sem base. Para Sagan, uma população cientificamente letrada está mais preparada para participar de decisões sobre ambiente, tecnologia e recursos públicos. A dimensão democrática é central. Questões cósmicas não pertencem apenas a especialistas, porque suas consequências culturais e materiais alcançam toda a sociedade. A prosa acessível do autor procura justamente aproximar leitores não técnicos dessas discussões, demonstrando que rigor intelectual e linguagem clara podem coexistir. O resultado é uma defesa da curiosidade informada como requisito para escolhas coletivas responsáveis. Em conclusão, pálido ponto azul especialmente indicado para leitores interessados em astronomia, exploração espacial, história das ideias científicas e questões ambientais, também oferece uma entrada valiosa para quem busca compreender por que imagens e dados do espaço têm implicações culturais e políticas que vão além da curiosidade sobre planetas. Seu benefício intelectual está em treinar uma mudança de perspectiva a problemas humanos não desaparecem quando observados em escala cósmica, mas podem ser avaliados com menor complacência diante de nacionalismos, conflitos e destruição ambiental. Para estudantes e leitores gerais, o livro mostra como a ciência avança por observação, revisão de hipóteses e aceitação de incertezas. Para quem acompanha debates sobre investimentos espaciais, apresenta uma defesa ponderada, consciente de custos e limites, sem reduzir o futuro fora da Terra a uma promessa de salvação fácil. Entre obras de divulgação científica sobre o universo, destaca-se pela integração entre resultados das missões planetárias, reflexão ética e visão de longo prazo. Muitos livros explicam corpos celestes ou descrevem tecnologias espaciais. Sagan pergunta o que esse conhecimento exige de nós como habitantes de um planeta finito. Sua linguagem combina clareza conceitual e amplitude humanista, mas a força do texto vem sobretudo da coerência entre suas premissas. A Terra não é cosmicamente central, porém é o único lar conhecido e merece responsabilidade proporcional. Essa dupla percepção torna a obra duradoura e distinta em seu gênero. Se você quiser apoiar Carl Sagan, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!